Olá, amigos, sejam bem-vindos. Uma boa tarde a todos. É o Notícias Agrícolas começando mais um boletim sobre a cana-de-açúcar. Vamos dar uma olhada nas condições dos canaviais relativos, especialmente à cana de início de safra. Vamos ver hoje, então, a Focam lá na Alta Noroeste, com base em Andradina. Desde a semana retrasada, o Notícias Agrícolas vem trazendo a situação dos canaviais em Jaú, Lençóis Paulistas, Piracicaba, Guariba. E nós vimos, de uma maneira geral, que a situação em todo o estado de São Paulo é complicada. Primeiro, pela seca muito grande que do ano passado, 4, 5 meses sem chuva. Houve um refresco de final de setembro a novembro, com uma boa precipitação, porém, desde dezembro até o momento, as chuvas são fracas, muito mal distribuídas, com intensidade muito irregular e, para completar, um calor muito intenso, ou seja, que termina de evaporar o pouco de umidade que ainda resta no solo. Portanto, é um cenário que provavelmente o Alessandro dos Santos Pereira, coordenador técnico da Focam, vai nos confirmar agora. Alessandro, uma boa tarde, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Boa tarde, Giovanni. Muito obrigado.
Então, Alessandro, é mais ou menos isso, né, Alessandro? Histórico, né? O ano passado, complicando. Teve um tempo bom aí até novembro e desde então de novo uma situação complicada, né?
Sim, Giovanni, a gente vem numa sequência de eventos, né, referente à seca, né, igual aqui para nós, aqui na região de Andradina, onde os fornecedores eles vêm sofrendo essa seca, né, prolongada, né. Na verdade, nós estamos hoje colhendo um reflexo que foi do ano passado, né, que começou do ano passado para nós, assim, começou a chuva, a precipitação foi até, a gente estava otimista, né, foi bem adequado até março, aproximadamente, né. Quando começou no início de abril até final de agosto, começo de setembro, teve algumas propriedades que não caiu nenhuma gota de água, né? Então, quando começou a chuva em setembro, novembro, os canaviais eles sentiram assim, o reflexo dessa seca, além de agora em dezembro, né? A gente teve aqui na nossa região aqui em torno aí de 20 dias, 15 a 20 dias locais sem chuva, né? E agora tem entrando no ano agora de 2019, né? A chuva que nós tivemos aqui, como estava conversando agora há pouco com você, começou a primeira chuva que teve agora aqui na nossa região aqui. E por fim, assim, sendo mal distribuída, né? Locais que chove 40 milímetros, locais que chove 10 milímetros, locais que não, a chuva não chega, né? Então a
Perfeito.
gente
Isso
toma.
daí acaba acarretando mais problema, né, Alessandro? Agora, Alessandro,
Oi.
nesse período de dezembro a abril, boa parte da cana ela consegue ter um ganho substancial, né, de 60% a 70%, segundo alguns engenheiros agrônomos, como você costuma dizer, né? Portanto, ainda que a seca do ano passado já prejudicou bastante, era nesse período agora que ela poderia ter uma boa recuperação, né, Alessandro?
É o que a gente tinha como. A gente estava otimista referente a esse parâmetro, né? Quando a chuva iniciou em setembro, a gente imaginamos que iria equilibrar, né, a questão pluviométrica de chuva, né? Só que a gente percebemos que quando foi em novembro para dezembro, né, alguns momentos teve um período de veranico prolongado em alguns locais onde o produtor plantou soja, crotalária, que ela acabou não germinando, né, por falta de um período prolongado de chuva, né.
Entendi.
Então, nós acreditamos que a cana ela vai ter uma redução, uma quebra assim, de produção, essa cana de início de safra.
Essa quebra está estimando em quanto,
Ô, Giovanni, a gente está estimando em torno, assim, sendo bem conservador, né? Como eu disse anteriormente, é de 10% a 15%, né? Sendo bem conservador, mas a gente sabe que tem locais que vai ser um pouco maior do que isso.
Quando você fala em locais aí, Alessandro, vocês consideram de Araçatuba até a divisa com Mato Grosso do Sul, Alessandro?
É, eu acabei expressando um pouco melhor, né, aqui, referente a essa questão. Quando eu falo aqui região, eu falo onde a associação ela atua referente aos fornecedores aqui, né, que são cidades próximas aqui, né? Que pega referente aqui Pereira, Barreto, Mirandópolis, né, pega um pouco aqui de Monte Castelo, Tupi Paulista, né, Andradina, Castilho, Nova Independência, Guaraçaí, aqui, nas proximidades. Aqui.
Perfeito. Estamos falando mais ou menos de quanto de área plantada, Alessandro?
Olha, a associação hoje ela tem em torno de 15 mil hectares de cana, né? Ela dá a associação, né? Referente à prestação de serviço. Né? Tem mais alguns associados, que eles são associados, mas referente, são outros planos, né? Outras questões, mas entra só na...
Não, claro.
Não entra na...
Na associação, mas a Focan, no âmbito da Focan, 5 mil, né?
15 mil.
15 mil. E mais ou menos, quantos mil... mais ou menos... como que é a divisão entre o que é de renovação e não renovação, Alessandro?
Olha, geralmente ela torna em torno de 15% a 20% da área, né? Os fornecedores estão fazendo a renovação, né? Este ano, a gente conversando com alguns fornecedores, a gente acredita que vai talvez ficar em torno de 10% a 15%, né? Vai reduzir um pouco, referente também ao que teve ao reflexo.
É reflexo do ano passado ainda, né, isso. Alessandro? É verdade. Isso. Agora, Alessandro, por exemplo, em algumas regiões, por exemplo, como Lençóis Paulista, quase 80% de toda a cana planta, ela entra praticamente lá no início de safra. Ou seja, ainda que as soqueiras em Lençóis Paulista vão ser mais prejudicadas, naturalmente que a cana planta, ela, pelo volume maior que ela entra em Lençóis Paulista no início de safra, vai ter uma queda maior, né? Como que é a distribuição aí entre começo, meio e fim de safra aí na região, Alessandro?
Tem sido a distribuição aqui referente aos associados da associação, né? Vamos falar referente ao que a gente tem conhecimento aqui. Os fornecedores estão orientados a fazer plantio conforme o bloco de colheita que eles estão situados, né? Nesse caso, a grande parte dos fornecedores são fornecedores que a usina faz a colheita, então tem que entrar dentro do planejamento de bloco de colheita da usina, né? Mas a distribuição, ela fica um pouco mais no começo, safra, né, referente também. Nós temos alguns fornecedores que têm maquinário próprio que faz a própria colheita, né? Então, acaba por final, representando diante a colheita da usina e desses fornecedores que têm o maquinário próprio.
Entendi, perfeitamente. A gente, no caso de Assis, que eu esqueci de comentar, mas nós conversamos também semana passada com a Socana, Alessandro, já teve anúncio lá na região de usina que vai segurar um pouco a safra, vai jogar começo da moagem para final de abril, para tentar melhorar um pouco as condições dos canaviais lá, né? Você acha que pode acontecer o mesmo aí, Alessandro?
Ô, Giovanni, conversando com alguns amigos meus aqui que trabalham em usina, a conversa aqui tem sido referente a esse posicionamento mesmo, né? Tentar ajudar um pouco mais para frente a colheita devido a esse reflexo, a safra, assim, tá? Até mesmo os fornecedores que têm o maquinário próprio que faz a colheita também têm essa visão de estar levando um pouco mais para frente.
Estamos falando de mais ou menos quantas usinas aí na região, Alessandro?
Aqui que a associação trabalha, representa os fornecedores aqui, são em torno de 7 associações, né? 7 associações. Oh, perdão.
7 usinas.
7 usinas,
Perfeito, perfeito. Agora, tem muitas regiões, né, Alessandro? Não, você vai nos contar como é aí. Tem muitas regiões que ela normalmente as usinas começam a moer a cana própria e, na sequência, começa a entrar a cana de fornecedor, né? Por exemplo, em Guariba já nem tanto. Em Guariba, como tem muita usina próxima, tem uma competição muito grande e as usinas não têm tanta área própria, então eles necessitam da cana de fornecedor logo no início. Aí como que é? Normalmente, historicamente, a cana de fornecedor entra junto com a cana da usina ou normalmente vai um pouquinho mais para frente, Alessandro?
Não, assim, vou falar do que eu tenho conhecimento, tá? Aqui que a gente tem visto, referente à usina, ela começa com a cana própria dela, né? Justamente para ver se as manutenções que tiveram na entre-safra, né? Possam vir acarretar algum problema na questão de moagem, do próprio sistema, né? E daí ela fazendo a adequação, já entra a cana da usina, né, que é referente a esse fornecedor, como eu disse para você, que tem a frente própria, né, então é feito todo um planejamento da quantidade de toneladas por dia de cana que eles têm que abastecer também a moagem.
Agora, né, Alessandro, a gente está vendo essa situação se abatendo aí. A gente nota também que, apesar do tempo muito instável, a gente percebe que o manejo também, sobretudo da cana mais velha, ela acaba ajudando a prejudicar um pouco também, né, Alessandro? Porque foi um manejo muito fraco, muita cana já de 4, 5 cortes para cima, sem receber fertilizantes na quantidade ideal. Então, ela já chegou enfraquecida também, né, Alessandro?
Aqui, referente pela maioria dos fornecedores aqui, referente ao manejo, eles têm essa consciência de fazer o manejo. O que eles têm em vista é tentar reduzir o custo, mas não deixar de fazer o manejo. Né? Então, muitas das vezes, eles deixam de comprar aqueles produtos que são mais, vamos dizer assim, né, são marcas já famosas, né? Eles deixam de optar por essa marca, mas eles não deixam de fazer o manejo. Eles procuram outras empresas, outras marcas que possam vir com produto um custo melhor, né? Também que tenha um efeito legal referente à adubação, né? Referente ao controle de plantas daninhas, né? Referente aí os fornecedores aqui, eles são bem cientes referente a esse manejo que tem que ser feito, né? Fora, vamos dizer assim, do nosso controle, acaba sendo mesmo o clima, né?
Claro.
A questão do manejo, graças a Deus, a gente tem tido alguns parceiros, né, que vêm trabalhar com novas empresas e tem trazido essa nova fornecedora, preço melhora, né? Agora, o de primeira linha, geralmente, ele tem um preço mais um pouco, como que eu posso dizer assim, né? São produtos que tem novo no mercado, mas a gente vem buscando um custo menores, né? Reduzir o custo, né?
Bom saber, menos mal que o manejo está indo bem, né?
A gente sabe que a planta ela precisa do manejo, né? Então, a gente faz esses tratos culturais que tem sido feito, referente a controle de praga, né? Controle de plantas daninhas e a adubação.
Agora,
bacana.
E por falar nisso, Alessandro, eu imagino que como o tempo está muito seco e a cana não fechou, eu acho que tanto mato competição quanto insetos deve estar tendo um problema aí, como em outras regiões a gente tem visto, né, Nessa?
Sim, a gente tem tido um problema referente a justamente devido, igual você disse, né, ao não fechamento da entrelinha, né, acaba tendo a mato competição, né, pragas também que ela acabou encurtando o ciclo devido à própria sobrevivência da própria população da praga, né? E acaba sendo uma questão de aprender, né, diante a esse desafio, a estar fazendo um manejo para controlar.
E acaba jogando mais custo, né, na costa do produtor, né, Alessandro?
O custo acaba ele aumentando um pouco, né?
Alessandro, para a gente dando uma concluída, quando você falou de uma queda otimista, conservadora, prevista de 10% a 15%, a gente sabe que a cana também tem um bom poder de recuperação. Você acredita que talvez lá na frente, depois do início da safra, a cana já de meio de safra, se as chuvas voltarem a partir de fevereiro, como se espera, você acredita que pode haver uma compensação lá ou é muito cedo para a gente avaliar?
Olha, Giovanni, eu diria que talvez assim, não questão de compensação, né? Mas eu diria que poderia ter a cana de meio de safra para frente, ela poderia sim voltar a ter um potencial produtivo referente ao ciclo dela, equilibrando sim se a chuva vier de uma maneira distribuída, né?
Entendi, claro.
Eu acredito que o que já se perdeu não se recupera, não. Mas as canas, de meio de safra para frente, a gente acredita sim que tem potencial dela chegar no final do ciclo com a produtividade aí, bacana, se vier uma distribuição uniforme da chuva.
Você bem lembrou, independente de compensação, se conseguir atingir o seu ponto ideal dentro do ciclo esperado, já está muito bom, né, Alessandro? Já está legal. Alessandro, fecha para a gente, então. 17, a safra 18-19 de vocês fechou com quanto? Os associados da Focan entregaram quantos milhões de toneladas e como foi isso em relação à safra anterior?
Olha, referente ao fornecedor, eu vou ficar te devendo que o nosso rapaz que faz esse fechamento, ele está de férias, né, e acabou, então eu não tenho essa informação. Mas a moagem referente às usinas todas aqui que a gente trabalha, né, elas moeram esse ano referente a um pouco mais de 17 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, né, e teve uma queda aí aproximadamente aí de 15% a 16%.
Perfeito, juntando todas as usinas aí, né?
Isso, juntando todas as usinas que a associação tem fornecedor.
Exatamente,
né?
Que são as 7 usinas que você comentou. Muito bem. Alessandro Santos Pereira, foi um prazer tê-lo conosco, então, nos dando um quadro aí da Focan, né, presidida pelo Nilson Occhiuto, membro da Orplana, né? E aqui a gente torce para que você esteja errado, viu, Alessandro? Que talvez, quem sabe essa queda vai ser bem menor, tá bom?
Bem menor. Tá, joia, Giovanni. Tá, eu te agradeço pela oportunidade.
Imagina,
tá?
Nós que agradecemos, tenho um forte abraço, uma ótima semana para você, viu?
Igualmente.
Até mais, tchau, tchau.
Até mais.
Uma queda de 10% a 15% lá na Alta Noroeste, aí, 15 mil hectares de cana na região, compreendendo o entorno de Andradina, por conta, juntou a seca do ano passado e mais o tempo agora, desde dezembro, muito quente, chuvas muito esporádicas, muito passageiras, quando tem alguma intensidade, como foi no final de semana, não atinge todos, enfim. Então, já se espera uma queda, assim, da cana dos fornecedores lá, que chegam a 7 usinas da região. Notícias Agrícolas agradece a sua audiência. Fique conosco. Muito obrigado pela sua participação.